Ô, Vitor.
Eu.
Eu queria ver com você quais são os seus gêneros preferidos de filme.
Qualquer tipo de comédia me agrada e eu gosto muito quando a comédia ela vem acoplada a um outro gênero, tipo, cara, é um filme de terror, mas ele é comédia. Ah, ele é um romance, mas ele é comédia.
Uma dramédia.
Ah, ele é um filme de suspense e comédia. Ele é um filme de comédia, mas ele tem comédia. Porque é um filme de comédia que às vezes não tem comédia, né?
Porque hoje em dia, cara, você já ouviu essa parada de que não existem mais filmes só de comédia?
Sim.
Assim, até existe, né? Você vê pequenos lançamentos que essa mania tá voltando, mas não existe um grande blockbuster de comédia mais. O último que a galera lembra é Se Beber Não Case.
Caraca, é verdade.
Que lotava cinema e todo mundo falava.
E teve Batman vs Superman também, né? Grande comédia.
Esse foi grande comédia. Mas eu tô falando de comédia proposital. O que acontece é que todo filme começou a usar comédia. Você vai ver um filme dos Vingadores, um filme da Marvel, tem piada pra caralho.
Olha, eu vou falar, cara, essa moda do cinema me dá uma aversão muito grande à comédia, assim. De simplesmente tacar comédia em tudo pra galera engolir o bifinho, tá ligado? Tipo, ai, como esse filme do Vingador é engraçado, essa porra, cara.
Aí diminuiu o gênero da comédia.
Diminuiu o gênero, virou um apoio, virou uma...
Acaba sendo uns filmes que são meio... Tem aquelas caras de filme direto pra locadora, sabe? Tipo esse que tá no Prime agora, Rick Stanick, que é um filme do John Cena, com o Zac Efron, assim.
É.
E qual foi a última comédia, Vitor, que tu... Comédia misturada que você viu, que tu curtiu?
Rapaz, eu assisti o filme Evidências do Amor,
do Fapochá. Porra, ele mostrou o trailer pra gente no Pota, antes do trailer sair.
Eu vou falar uma parada.
Eu achei legal, cara, o trailer.
Eu adorei o filme. Adorei, tipo assim, com força. Porque assim, vamos ser honestos, a gente vai pro cinema ver filme de amigo que a gente nem espera muita coisa. A gente só vai lá e fala, vamos lá, pode ser que eu goste. E aí a premissa é interessante, logo no início, assim, desenvolve essa ideia que tá no trailer, só que ela começa a ter umas reviravoltas legais, eu comecei a olhar e falei assim, cara, eu tô gostando, tipo, bastante, tá super bem dirigido, tem umas questões legais e tem piada boa, o Fábio é muito engraçado, né, o tempo todo.
O Fábio é muito bom.
Tem a Evelyn Castro, que pra mim é, tipo, hit, qualquer coisa que ela fala, eu gosto. E a história do filme é boa, ela vai indo, vai se amarrando de uma forma que chegou um ponto que eu me perguntei, eu falei, caralho, a distribuidora foi topando ir pra esse lugar, assim, sabe? Ela vai escalonando pra um lugar super legal e amarra todas as pontas. Ainda tem uma mensagenzinha legal e no final fecha tudo bem amarradinho. Eu falei, nossa, saí bem empolgado do filme, assim.
Foda.
Falei, caralho, que irado. Pô, vale muito a pena.
Pô, show de bola. Você tinha dito pra mim que gosta de ficção científica também, né?
Pô, eu gosto bastante.
Eu ia falar do De Volta ao Futuro, que a gente gosta muito, mas... Ele não é bem, né, ficção científica.
Claro que é ficção científica.
Ele é aventura, cara.
Não, mas ele é um filme de ficção científica e aventura. Você pode ser porque... dois gêneros.
Não, ele tem ficção, mas tipo assim, o cara que é fã de ficção científica, ele não vai pra assistir um De Volta ao Futuro, sacou?
Eu discordo.
Eu acho que a partir do momento que eles falam, a gente precisa desse equipamento, nesse carro, com essa velocidade, é praticamente uma receita. Assim, se isso não é um experimento científico legítimo, eu não sei o que é. É quase um documentário.
É isso, o argumento mais lógico, né?
Tipo, vê quantas vezes no Velozes e Furiosos os caras falam em que velocidade eles vão andar.
Não, é mais rápido que Velozes e Furiosos. É fantasia.
É fantasia.
Filme de espaço me ganha muito. Jogou pra estratosfera, já ganhou minha atenção.
Não, eu ia falar, eu concordo demais, hein? É uma coisa de Vitor, isso.
Filme de espaço.
Eu gosto muito de filme de espaço também. Jogou estrelinha no ar, irmão. Você me ganhou.
Isso, foi. Botou numa nave, custou caro. Mas eu acho que tem uma pira de, tipo, quando eu era criança, eu gostava muito de... Eu queria ser astronauta em algum ponto da minha infância, assim, onde você não raciocina muito direito. Que isso vai ser, de fato, o teu ganhar de vida. Uhum. Você vai ter que lidar com aquilo e você...
Você acha que é só uma roupa que você vai vestir. Vai
fazer. Não, tipo...
Você vai ficar enclausurado.
Eu vou botar roupinha e eu vou lá pra lua, tipo, na minha cabeça era isso. Quando eu descobri, tem física e tal, as paradas...
Tem que estudar não, exatas, né? Eita, não vai dar, não.
E, tipo, nem são todos que vão pra lá, assim... E eu fiquei aqui fazendo um travesseiro, tá ligado?
Exatamente. Eu gosto muito de filme de espaço também. Eu levei uma namorada minha pra ver Gravidade.
Filmão, hein?
filmaço.
E daí ela terminou com você.
Cara, foi uma semana depois, sem sacanagem.
Tá vendo?
Não foi por causa do filme. Cara, tem um momento que a pessoa fica girando no espaço e a câmera fica rodando e não sei o que, lá, lá, lá. E ela tava, tipo assim, eu olhava pro lado, ela tava mexendo a cabeça com uma cara. Eu falei, caralho, ela tá muito imersa no lado. Ela tá muito imersa. Cara, que foda. Aí daqui a pouco ela vomitou na cadeira. Aí eu falei, que foi
isso,
ela?
Cara?
Ela falou, porra, eu tenho um labirintite, isso não é uma merda.
Aí você acha que não foi por causa do filme?
Ah, porra, cara, mas aí vai terminar com o Aron, porra, não comigo.
Que mico, hein?
Ela não pode ver found footage, tá ligado?
Você terminaria com alguém se essa pessoa te levasse em que filme?
Caralho.
Putz, essa é uma boa pergunta.
Caraca.
Adorei essa pergunta. Faz a enquete da semana.
É, foda Batman vs Superman.
Não, cara. As Branquelas. Pior que eu... As Branquelas, sério.
É porque eu não vi até hoje. Eu tô tipo, não, tô bem. Tô de boa.
Tá certo. Você não, não sei se você não perdeu muita coisa, não. Você perde o entendimento de dois memes, tá ligado? Mais do que isso. Caraca, uma boa pergunta, cara. Mas eu vou deixar a pergunta da semana. Não vai ser enquete, né? Porque não tem como. Mas a pergunta da semana é que filme seria o motivo de um término pra você?
Mas dá pra responder dissertação?
Aí pra explicar por quê é complicado.
Não, mas a pessoa pode responder. Ela responde, né? Tem os comentários. Aqui deixa um comentário.
Não, mas pode, você pode fazer o seguinte também. As pessoas acho que esqueceram que a gente tem um recurso de áudio. Você não precisa mandar pelo Spotify que tava dando problema, mas você pode mandar pelo Instagram. Mas você fala pra mim assim, ó, resposta pra pergunta do não sei o que do cinema. Esquece, pai. Aí manda o áudio, entendeu? Pra eu saber.
Gostei.
Que aí a gente roda o áudio aqui no final do programa, entendeu?
Perfeito.
Não garanto que vai ser o programa da semana que vem, mas vai ser no da outra, porque, como vocês sabem, a gente grava com frente. Mas é isso, vamos começar o programa então. Hoje a gente vai fazer um filme de ficção científica para gerar términos de namoro.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com ele hoje, diretamente do Vaticano, Vitor Lamoglia.
Olá, meus amigos. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Depende de que horário vocês estão ouvindo.
E também aqui com a gente já repetindo a presença do programa passado, Raoni Marques, substituindo o primo dele, Jonathan Marques.
Eu não sei como eu fui arrastado aqui para esse programa pela segunda vez em uma semana, depois de ter evitado por tanto tempo com sucesso, mas agradeço o convite. Estamos aí novamente. Esperamos cumprir a missão com êxito.
E aqui também, show do Vitinho.
Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Eu queria cantar aqui. Essa música é uma obra de arte. Abraço, MC Saci, maior de todos os tempos.
E por último, mas não menos importante, Silva Zoom.
Eu, galera, eu estou aqui mais um dia pensando em filmes que vocês nunca vão ver.
Então, hoje a gente vai fazer um filme aí que vai gerar términos de namoro. A gente vai apresentar pro nosso amigo Lamoglia algumas sinopses. Na verdade, Vitor, quando você me falou que você gosta, você me falou comédia romântica e ficção científica.
Tem O Homem do Futuro, aquele filme com o Wagner Moura.
Vamos só assistir.
É uma comédia romântica sci-fi.
Eu confundi com o Garoto do Futuro, que é o Michael J. Fox lobisomem no colégio.
Coitado, esse cara é fadado a fazer coisas do futuro, né?
O nome do bagulho é Teen Wolf. Os caras botaram futuro porque tinha bombado de volta o futuro.
Porque senão eles não iam saber que é o mesmo menino.
Mas aí a gente tava conversando segunda-feira e a gente chegou numa sinopse todo mundo junto. A gente não tinha essa informação ainda que chegou só hoje, de um filme que é pra gerar um término de namoro.
E que vai pro espaço também.
E que vai pro espaço e mesmo assim a sinopse casa com essas informações. Isso que é muito incrível.
Perfeito.
Tá? E alguém quer falar a sinopse? Alguém quer falar o que a gente discutiu ou eu falo?
O Silva quer muito falar, ele acabou de falar pra mim que ele tá muito...
Então fala. Cala a boca, Vitinho. Então é o seguinte, cara, e baseado no mito de Ícaro, Vitor, você conhece, né? O Ícaro, ele queria muito sair, fugir da cadeia e ele sempre quis voar, ele gostava de soltar pipa. Ele falava, porra, voar é da hora. O pai dele era engenheiro, fez a prisão do Minotauro, e aí jogaram ele e o Ícaro lá dentro, eu esqueci por quê. Mas aí eles fugiram como? Fizeram uma asa, asas de cera. E aí o Ícaro, que sempre quis ir no sol, ele falou, porra, é agora. E aí ele foi muito perto do sol, derreteu, a asa caiu e morreu. E a nossa história é quase essa, só que o nosso personagem chama Pícaro, e o sonho dele é namorar o sol.
Olha aí.
A minha ideia, assim, essa história vai se passar no espaço. Pra mim, ela vai se passar numa estação espacial, e tem um garoto que vive isolado lá, o Pícaro vive isolado lá. E ele sente, toda vez que ele vê o sol, ele sente uma sensação muito boa. E na minha cabeça, ele é tipo um... Ele tá ali porque ele é um perigo pra galáxia. Porque ele é tipo um kryptoniano, assim.
Eu assisti outro filme na minha cabeça, hein? Queria jogar aqui a outra versão. Porque assim, eu sinto que se ele tiver numa estação espacial e daí decide ir pro sol, apertou um botão e estamos a caminho. Eu acho que ele tinha que ser uma pessoa normal. Mas
se ele tiver preso, não.
A caminho do sol, essa porra é longe pra caralho.
Tamo indo, mas já tô lá, entendeu? Pra mim é muito mais difícil ir pro sol do que pra quem já tá lá no espaço. Se a Sandra Bullock, em gravidade, quisesse ir pro sol, era um virar o volante. Se ele fosse uma pessoa normal, que tem muito tesão no sol, por algum motivo, que eu acho muito, muito essencial pra trama também, precisamos definir ainda, podia ser uma história de, tipo, amor verdadeiro, tá ligado? Todo mundo se comove com o quanto esse rapaz tá apaixonado pelo sol, e daí vira um grande esforço mundial pra transformar ele num astronauta, fazer uma roupa de astronauta com um pênis pra fora, e daí mandar esse cara pra lá, e daí tá todo mundo assistindo.
Eu acho que o pênis pra fora é uma coisa que ele faz no espaço.
Sim.
É no caminho pra lá, que ele tá assim.
Não, é aquela coisa que ele não pode fazer, mas ele fala, não, eu vou fazer, eu já tô aqui.
Eu gosto disso, e um lance, tipo, eles fazem uma roupa que, tipo, pô, tudo bem ele chegar perto do fogo, ela deixa, sabe, possibilidade. É tipo a roupa do Tocha Humana, sabe? Não vai pegar fogo, mas deixa ele entrar em contato, porque o pessoal tem cuidado com ele, mas eu acho que ele vai chegar lá, ele vai ficar tão louco, ele vai arrancar essa roupa e o filme acaba assim, sabe, com ele se jogando
meio
bola solar.
Não, e tipo assim, antes dele entrar no sol, a tela escurece.
É. Muito bom,
e aí
muito
ainda bom. Vai ter gente se perguntando, será que ele tá vivo?
Será que ele tá vivo?
Não, cara, ele entrou no sol, caralho.
Não, aí no fim, o que que acontece? Tem a cena pós-crédito do sol engravidado.
Não, é.
Pô, vai tomar no seu cu.
Aí nasce o nenê 2001 lá.
É, alguém... Não, tem alguém acordando e tem dois sóis no horizonte. É.
Perfeito.
Cara, tá. A gente já criou.
Tá bom, já tá bom.
Mas daí.
Tudo já tá pronto, pô.
Eu vou pedir pro nosso querido amigo Raoni usar a estrutura mais uma vez.
A gente vai criar o nosso filme com o Círculo de História do Dan Harmon. Uma estrutura de 8 atos. Número 1. Você, ela apresenta a zona de conforto de um personagem. Número 2, precisa, agora ele quer algo. Número 3, vai, ele entra numa situação que não é familiar. Número 4, procura, ele se adapta. Número 5, acha, ele consegue o que quer. Número 6, paga. Ele paga caro por isso. Número 7, volta. Ele volta para a sua situação familiar, lá do começo. Mas ele, número 8, muda. Ele agora está evoluído e mudado.
Ele tá fazendo a pista do Hot Wheels do cinema, né? Parece é muito isso. A voz que narra.
E no terceiro andar, secagem rápida.
Agora a gente pode começar.
Eu acho que esse filme ele começa com um teaserzinho bem curtinho, que é assim, ó, espaço. O sol tomando conta da tela inteira e ele pelado, escuro assim, sabe, contra a luz. Flutuando em direção ao sol. Pá, acabou. Aí começa o filme.
Aí volta, aí tem um lettering, sei lá, 24 semanas antes.
Não, 24 ciclos solares antes.
Ah, boa. Aí são 24 anos, né?
Quer dizer, então tá.
É, porque eu acho que é uma viagem que demora, de qualquer forma.
É. Quem é o ator principal desse filme?
Cara, ele tem que ser um cara muito gostoso e que não gosta de mulher nem de homem, ele gosta de sol.
Ele tem que ser muito gostoso?
Porque se você vai mandar alguém do seu planeta transar com o sol, você tem que pegar um bom exemplar. se ele fosse, tipo, o George Clooney, tá ligado? É o cara mais bonito do mundo. A gente conta a história de que, mano, nenhuma mulher é boa o suficiente pra essa pessoa, sabe?
Não, então o cara é chato pra caralho, manda pro sol que não melhora de forma porra, entendeu?
Cara, essa é a estratégia dele, inclusive. A hora que ele descobre que as pessoas têm mais vontade de mandar ele pro sol porque ele é chato do que pela história dele, ele começa a ir em todos os programas de TV pra encher o saco.
É, ele fica, aí, Ana Maria, não, deixa eu falar, Ana Maria.
Ana Maria,
muito bom, então George Clooney, fechou?
Pra é o George Clooney. De acordo com o Raoni, é o homem mais gostoso do mundo, então quem sou eu pra falar alguma coisa?
Bota aí na enquete da semana, o George Clooney é o homem mais gostoso do mundo? De todo o universo?
Assim, sim, não, eu nunca botei na boca pra saber.
Que isso?
Peraí.
Porra, ué. Se falarem que é bem gostoso, cara, fala, porra. Tem aquela coisa meio duplo sentido.
Ah, sim.
É humor.
É humor.
Tá, então tá. E aí começa com ele no colégio?
Eu acho que ele pode estar no colegial, né? Quarta série me parece muito cedo pra você já estar morrendo de tesão.
Não, mas na verdade eu acho que, né? Eu acho que ele pode ter um fascínio pelo sol. Acho que a gente pode ver ele desde criança. E a gente não vai escalar, porque ele vai ser CGI.
Vai ser o George Clooney com efeito especial de criança.
Exatamente. Os caras rejuvenesceram ele, mas eles chegaram num limite de tipo... Não, cara, porque não, vamos fazer igual a Marvel faz. Não, vamos muito pra baixo. A gente vai mostrar o poder da tecnologia e fica uma merda. Fica um Kenny velho.
Criança de cabelo branco, né?
É. Fica aquela, não, fica a criança do Expresso Polar, tá ligado?
Ah, isso é bom demais.
E eu acho que esse comecinho, assim, dá pra mostrar vários takezinhos com uma música linda de fundo, tipo... Here comes the sun. Várias pessoas... Em momentos que você se incomoda com o sol, sabe? A pessoa, tipo, saindo de um lugar, abrindo uma porta de um lugar escuro e todo mundo, tipo, ah, e ele, tipo, olhandão, assim, brilhando.
Mano, ele tem muito problema de visão, assim, né?
Não, porque, então, tipo... isso que eu ia falar, ele saindo de casa desesperado, chorando porque teve eclipse. E a lua entrou na frente do sol. E aí a mãe, não, o Pícaro volta pra casa. Quem fica?
O eclipse é só semana que vem. E ele já olhando assim.
Várias imagens dessas onde as pessoas, tipo, tampam o olho, se escondem do sol, do reflexo, da luz, botam um óculos de sol. Ele tá sempre, tipo, olhando meio fissurado, assim. E eu acho que a passagem de tempo é um ele tá olhando pro sol, assim, e aí vem um flare que cobre ele. Aí quando o flare sai, ele já tá adulto de novo.
É, aí ele é adulto no dermatologista.
É. Olha com só, você tem que usar proteção. Aí ele entrega um filtro solar assim na mão dele. Que essa é a proteção do George Clooney, entendeu? Ah. Do Pícaro.
É isso, aí ele vai lá fora e fala, eu vou no pelo e joga longe, assim, o vidrinho.
Mas e aí, como é que ele... Eu acho que ele já não pode estar, ele não pode estar com a idade do George Clooney já, eu acho que ele, não, ele vai passando... Clooney. É tipo aquele filme Boyhood, sacou?
Pode crer.
Só que você vai vendo o cara crescendo com o fascínio pelo sol e aí ele tentando convencer as pessoas de que ele precisa ser mandado pro espaço. E aí ele é mandado quando ele já tá George Clooney hoje.
E eu acho que ele envolve a sua vida de coisas que remetem ao fogo, sabe? Tipo, acho que ele pode trabalhar o restaurante favorito dele é o Perto do Fogo.
É o Fogo de Chão.
É o Fogo de Chão. Ele trabalha com... fazendo vidro, sabe? Ele é... Como é que é o nome dessa porra?
É vidraceiro.
Que assopra vidro de Murano, sabe? Que...
Ele trabalha no... A mãe dele trabalhou no salão de bronzeamento a vida toda, aqueles da laje, assim, tá ligado? E ele ficava lá, tomando sol.
De marquinha, né?
De marquinha pra caralho.
E ele tem uma casinha perto da casa dele que ele fez, que na verdade é uma casa na árvore que ele tinha quando era criança, só que ele pediu pra fazer de vidro, pra ele poder... conseguiu olhar o sol e sempre entrar a luz do sol.
Isso, enquanto ele come carne de sol, assim, ele fica mascando carne.
Ele come só carne de sol.
Tudo que ele come.
Porque ele acha que carne de sol é feita de sol.
É,
né?
Por isso. Que ele... As pessoas falam, ô, garoto burro, isso aí é uma estrela, o sol é uma estrela. Ele... Então por que que chama carne de sol, então?
Explica pra mim, ateu.
E ele tem um acorde tatuado na costela.
O acorde de sol.
Tem uma clave de sol.
Tem
uma clave de sol. Caralho, o moleque é muito... Ai, meu Deus do céu. Ai, cara.
Esse menino é dose, hein?
Mas ele descobre que ele tem essa pira no sol porque uma vez ele adolescente, assim, meio jovem, ele nunca entendeu. Aí a puberdade começou e tal. E aí ele descobria que ele não conseguia. O pessoal falava de mulher, ele não gostava, não entendia direito. Até que um dia ele falou, cara, vou me masturbar.
E aí... Como todo mundo mora faz.
É a ideia que dá na cabeça dele. Um dia ele tá vendo desenho, no outro ele fala... Acho que eu tô confiante.
E aí ele começou a pegar umas revistas, olhar e, pô, nada, 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 nada. E aí do nada ele olhou pra lâmpada. Um abajur, assim, que ele tinha no banheiro de luz quente. E aí eu acho que ele tem esse insight de, caramba, o calor, a luz...
Ele vai chegando cada vez mais pertinho, assim.
É, e ele vai, tipo, meio que a gente não consegue ver, mas a gente vê ele, tipo, abaixar o abajur, assim, a gente pela cara dele, pelos cortes meio... Você não necessariamente tá mostrando, mas você tá vendo uma mão dele apertar um negócio. A luz começar a ter uma sombra diferente na cara dele, você tá vendo que ele tá, tipo, ficando de pau duro com a luz, assim. E aí a gente ouve um... E ele, ai, tipo, ele queimou o pau na luz, ele gostou.
aí fica no dia seguinte, no café da manhã, com aquele criança com a mão no piso, assim, toda
hora. Perna aberta.
Ô, Pícaro, porra, tira a mão do pinto, cara, falta de educação. Porra, o garoto fica, porra, tá na foto, tá com a mão no pinto.
Jorge, você precisa conversar com teu filho, hein? Ele tá naquela fase.
Eu não, deixa aí, deixa o garoto, isso é
normal. Isso é normal, Madalena, isso é normal.
Jorge. A verdade dele é ficar com a mão no pinto o dia inteiro também, qual é o problema de ficar com a mão?
Coisa boa demais, né? Agora que eu
queria. Pô, você não tem pinto, se tivesse, ficava com a mão nele o dia inteiro.
Acho que depois podia ter a mesma cena, só que ao invés de falar, ai, ele só faz um barulho de frigideira, assim, e sai uma fumaça.
Ele é o American Pie.
Aí então essa é a fase. A gente passou do você, a gente mostrou a zona de conforto dele aí, que é o cara do sol, né? Será que é agora que toca o sol?
Esquece e me ilumina. Preciso de você aqui.
Aí ele tá lá, tipo, vem tatuando, ele tá mostrando ele crescendo. Toda vez que você sai, aí ele pá, tocando pra lâmpada. E aí tem uma transição dele aplaudindo o pôr do sol e.
Caralho, fazendo a saudação ao sol.
E aí ele vai ver o nascer do sol, não, né? E ele pega uma cerveja sol e dá um brinde assim, tipo,
cara. Ele só toma sol, pinho sol na casa dele.
Pinho sol, ele bebe que
é. E é isso, aí ele chega num momento, ele tá com os amigos dele na praia, ele, pô.
Ah, cara, só última coisa, ele fala, ele só não namora porque ele é solteiro.
Caralho. Bom, alguém tinha que fazer essa.
E ele fala assim: se ser solteiro fosse ruim, não começava com sol. Ah, e aí ele
tá jovem e ele tá na praia com os amigos, vendo o nascer do sol, e os amigos dele são Sérgio Ondiakoff.
Como sempre.
Quem mais?
Eu acho que pode ter alguém bem aleatório, tipo...
Vitor Lamogra.
E o Sérgio Loro.
Vitor Lamogra. Você não vai interpretar ninguém, não, cara?
Eu cedi os meus movimentos para o sol.
Eu o moqueque do
sol. Deu os movimentos pro foguete que leva ele. Vai girandinho.
Eu faço toda a dublagem do sol.
Foda.
E eu acho que,
Vitor Lamogra é só o voiceover.
É. E eu acho que o Sérgio Lorosa pode ser um amigo desse também.
Caraca, o Sérgio Lorosa é bom demais. Sérgio Lorosa, Sérgio Rondiakoff. E Jorge Kunik. E Jorge, que é Sérgio em inglês, né, gente? Pô, todo mundo sabe. Eles estão lá na areia, vendo o nascer do sol. O Sérgio Rondiakoff, o nome dele é...
Cabecinha.
Não, Bernardinho, o nome dele é Bernardinho. Qual é, Pícaro? Por que a gente não vem aqui assistir o Porra do Sol, cara? Você fica acordando 4 horas da manhã, cara, pra vir na praia. Aí o Sérgio Lourosa, pode crer, caraca. Sérgio, qual é o nome do Sérgio Lourosa?
Eu acho que pode ser Bernardinho também, porque eu nunca vi um filme que...
Não, Bernardinho e Bernadão, só que é o contrário. O cabeção é o Bernardão.
Bernardinho é o Sérgio.
E Bernardinho. É isso.
gente nunca vê filme que tem do mesmo
nome. É verdade. Eu tinha que usar mais isso. Esse é um recurso que... Né? Não sei por que eles não fazem mais.
É. Não sei por que não adaptam logo 100 anos de solidão nessa porra. Todo mundo tomando sol.
Sonho ver isso aí.
Aí ele fala, porra, eu não quero me despedir do sol. Eu quero ver ele nascer. Aí o Bernardão fala, ah, então vai lá e bi, namora o sol logo, pô. Então, se você, pô, se eu só fala de sol, pô, só quer...
Aí faz aquele tuim. É, sabe, de quem fala, tá aí.
Não, não, aí ele tá olhando pro... Aí no plano ele tá olhando serão pro Bernardão e o sol vai nascendo em cima da cabeça dele, como se ele tivesse tido uma ideia.
Mas eu acho que ele tem que partir de algum lugar, ele tem que ver uma campanha de financiamento coletivo, alguma coisa assim, sabe?
É, ele tem que descobrir, ele tem a trajetória dele, cara.
Agora ele tá no preciso, ele quer algo, ele sabe que ele... Cara, eu isso, descobriu. Vou no sol. Ele decidiu que ele quer isso, então ele vai entrar numa situação que não é familiar pra ele, que é buscar meios.
Que não é familiar, aliás, pra ninguém.
É, exato. Buscar meios de ir para o sol. Entendeu? Qual seria o primeiro... Será que ele faz uma... Ele vende rifa.
O Bernardão, obviamente, já fala assim, tem que ir de noite, então, né? Sempre tem que ter essa piada em algum momento.
Não, mas ele vai tentar de maluco ou ele vai tentar, tipo assim, eu acho que como ele pode de fato ir, eu acho que ele pode dar um jeito de se inscrever naquelas coisas de expedição.
É, pode ser uma das coisas, sabe? É.
Pode ser sério. Ele tipo, tá ele tentando. Quer com segurança, ele realmente acha que ele vai voltar, tá ligado? Ele pensa, eu vou lá, dou uma bitoca no sol e volto. E eu vou contar a história, tá ligado? Só que lá ele decide que não é assim que as coisas vão
acontecer. É, ele quer chegar perto, ele não acha que ele vai...
Pô, eu acho que podia ter uma cena dele com o Marcos Pontes, velho. Participação especial. Porra,
ele dando um soco na cara do Marcos Pontes.
Seu merda! O que você pensa?
Mas eu acho que ele vai atrás disso de fato, de tipo, buscar um cara, peraí. Não, deve ter alguma coisa que eu sou voluntário pra poder ir, pra dar um jeito. Eu acho que ele pode descobrir isso de... Cara, existe uma galera que é voluntária pra poder fazer expedição e aí ele se mete nessa pra poder fazer essa parada.
Ah, e assim, na idade que ele tá em tempo de ser treinado ainda, de estudar pra isso. E aí ele, de fato, então, ele pode ficar focado em, igual quem estuda pra concurso, essas paradas, ele tá nessa, entendeu? E os pais super orgulhosos.
Pô, ele vai ser astronauta, vai trabalhar com ele.
Vai ser astronauta, caraca. Mal sabem eles que
ele qualquer quer, um motivo.
Que ele quer namorar o sol.
Não, eles só acham estranho o fato de todas as coisas dentro do cômodo dele, do quarto, serem amarelas, sabe? Tipo, pô, luz muito forte aqui, filho.
É, o filho, porra, não, isso não é muito saudável, não, cara.
Pintou as paredes de amarelo, aquele tipo, amarelo souvenir.
Amarelo McDonald's, né?
E sempre com aquecedor lá em cima.
Fala assim, filho, apaga a luz, ele tá apagado. Tá um bagulho.
Esse é o mais escuro que fica, mano. É.
As cortinas amarelas, tudo.
Caralho,
coisa horrível. Só tem boneco dos Simpsons no quarto.
Uhum.
Só tem coisa.
Um homem numa missão.
Smilinguido.
Smilinguido?
É, cara, Smilinguido é preto, cara.
Não, a mão dele é amarela. Mão da amarela, vocês não
Ah, então é só a luva do Smilinguido.
Ele comprou só a luva, né? É. E o sapatinho separado.
Mano, eu adorei. Esse é o uniforme dele, tá ligado? Ele anda pra lá e pra cá com luva e sapato do Smilinguido. Essa é a roupa dele.
Que porra. Tá, agora ele vai entrar numa situação que não é familiar pra ele.
Que é, ele vai procurar ciência.
Isso.
Ele entra na faculdade de astronáutica.
Ele faz curso de astronáutica.
Ele presta como é que chama? O Enem?
É.
Que ele quer muito
entrar na astronáutica. Eu quero Enem pra astronáutica, por favor. Eu quero, isso não existe, isso, idiota. O inspetor que é o Milhen Cortais, assim, do nada.
Aí ele fala assim, você sabe o que falaram pro Bill Gates quando disseram que não tinha computador? Ele falou, aí fez. Então eu vou ser o homem que vai pro sol, entendeu?
E aí ele desafia, né, o inspetor. Então tá bom, eu pago pra ver. E aí
perfeito.
Ele estuda pra caramba. E aí mostra ele na escola de astronáutica.
E esse cara que vai ajudar ele no fim também, viu? Acho que é a última coisa.
É, pode ser. Esse cara era um... Ele era um astronáutico
infiltrado. Ele queria ir pro sol também, por outros motivos. Uhum. E ele confia o sonho dele ao menino.
Eles eram inimigos, podiam ser rivais, então.
É, porque, mas eu acho que a pira dele é, tipo, energia, sabe? Ele acha que o sol vai ser a fonte de energia, não sei o que, não sei o que lá. Ele topa fazer essa parada como fonte de pesquisa.
É, a parada dele pode ser uma ciência, tipo, super séria mesmo. O cara vai salvar o planeta Terra e o quem ganha pra ir pro sol é um cara que quer passar um peru no sol.
E eles vão na TV, tá ligado? Tipo, no programa do Luciano Huck aí, tipo, o Brasil vai decidir quem que vai ganhar o dinheiro, tá ligado?
É assim que decide.
É assim que acaba. tava.
Não, é quem imita melhor o Tim Maia, né? Essa
tipo, como é que é? Do nada, os caras fazem várias provas no Luciano Huck, tipo, prova de entrar no carrinho que corre super rápido na força G, prova de sem gravidade, prova de andar correndo embaixo d'água com peso, e a última prova, e eles já estão assim, cara, descobridor dos sete mares, cover do Tim Maia, quem fizer o melhor vai ganhar. E aí fica a dona Deia, né, no meio assim, batendo palma. E o Defante dançando esquisito.
Como é que eles descobrem que se eles forem no Luciano Huck? Tipo, deve ser um quadro novo do Luciano Huck, que ele pega sonhos impossíveis, chama.
É isso.
E aí ele realiza o sonho de um brasileirinho.
Não. Só que aqui. Não, então a questão é que quando o Luciano Huck vai na casa do. Ele fala que do que você gosta? Ele gosta do sol. Aí ele vai no quarto do moleque tentar reformar e o quarto do moleque já é todo de sol. E o Luciano fala.
Aí ele buga, que ele não consegue.
É.
Extrapolar.
Exatamente.
Ele fala, aí, depois disso é só mandar o cara pro sol mesmo.
É isso, exato. Exato.
Tudo que eu posso fazer por você, tá, hoje, vai ser Pícaro, vou te mandar pro sol.
Ai, caraca, todo mundo chorando muito, a família emocionante.
Mas antes, que tarefa humilhante que ele tem que fazer pra conseguir.
Ele vai ter que dançar alguma música.
Ele tem que passar uma rasteira na Ana Maria Braga ao vivo. Ah. Porque isso é uma coisa muito comum também.
Não, nesse momento do espaço-tempo aí que a gente tá estabelecendo, o programa do Luciano Huck é gravado na mesma hora que o programa da Ana Maria Braga passa ao vivo.
Você pode ir lá no estúdio.
Exatamente, ele pode ir lá, entrar no estúdio e meter uma voadora dela.
A galera só vai entender no final da semana. Eles vêm na segunda-feira, na Ana Maria Braga tomando uma rasteira do George Clooney.
Você não pode contar pra ela por que você tá dando essa rasteira. Você tem que ficar
entenda. Por que a Ana Maria Braga levou uma rasteira?
Só vai fazer sentido no domingo, né?
Droga, cara.
Luciano Huck anunciando. A gente vai descobrir por que a Ana Maria Braga levou a rasteira, hein?
Aí será que foi uma boa causa?
Eles acham que é uma investigação, né? É só o. Fui eu que mandei.
Que raiva, vai se fuder, cara.
Ele tá nessa escola de astronáutica, ele passa e ele descobre que o professor dele então é o Milhão Cortais. E eles começam a estudar juntos. Ele tem que se adaptar àquele lugar. Tipo, ele só vê que só tem caras muito astronauta capacitado. O cara tá na aula, sim, é o maior desafio, porque ele vai com roupa normal e tá todo mundo já de roupa de astronauta. E ele, puta que pariu. No primeiro dia
não
de
tenho.
Aula...
Não tenho, aí ele... Mas eu acho que ele podia começar a se dedicar mais, começar a malhar, e aí o lance dele ser o George Clooney podia entrar aí, porque ele é naturalmente gostoso, né?
Ah, sim, aí o professor ajuda ele, o Miguel Cortez ajuda. Ele vai ficando bolado que o...
Ele vê o fogo no olhar do cara e fica assim, eu acredito.
Exato, nele. Exato. Ele começa a ajudar, ele vê que o cara sofre bullying, que tá todo mundo estudando em gravidade zero e ele tá sentadinho na carteira. A galera fica dando porradinha na cabeça dele com uma bota assim, aí ele... Ai, que merda, ele... Garoto, eu vou te emprestar minha primeira roupa de astronauta. Aí é uma roupa antigona, cara. Uma roupa... Fala uma marca que não existe mais aí.
Cantão.
Oakley.
Uma roupa da Cantão. Oakley existe, né?
Oakley existe. Mas eu queria uma roupa da Oakley.
Mas é uma roupa da de amarelo, tinge, esse uniforme. Ele compra aquele tingir. Aí tem esse momento dele jogando água quente, o negocinho, tingindo a roupa pra ela ficar amarela.
E o professor fica puto, ele falou, te emprestei, porra, eu ia pedir de volta depois. Quem mandou tu tingir essa merda? Essa porra feia pra caralho.
Você não entendeu, professor, isso aqui é o meu sonho, tá?
Cara, ele tá parecendo um Among Us, porra, caralho, filha da puta.
Caralho, essa é uma boa coisa pra incluir também.
Pode ser o Among Us o filme.
Pode ser o filme do Among Us.
Não, peraí.
Ele fica traindo todo mundo a bordo pra ser expulso da nave. Caralho. E poder...
O Vitinho já ficou bolado. Não, calma aí.
Cara. Não, que isso. Os caras estragaram o filme. O filme tava indo bem.
Ah, tava bem, não, pra caralho. Cara.
Né? Não, tá bem. Tá bem ainda. Vai ser um filmaço. E aí... o que, que ele faz? Eles começam a treinar junto, ele tinge o uniforme de amarelo, que nem o Vitor falou. E o que acontece, Raoni?
Eu não tô sentindo esse filme, porque eu acho que ele virou uma história de superação, que o cara vira astronauta, e eu acho que ele tinha que ser um filme sobre, tipo, todo mundo abraçando essa ideia de que ele quer pegar o sol, tá ligado? É tipo o filme que o Ryan Gosling transa com um boneco até todo mundo achar legal e, no fim, eles tentam fazer parecer que era um filme emocionante e não uma ideia ridícula sobre um cara que quer transar com uma coisa que ele não devia.
Mas então, ele pode falar isso agora, porque a gente ainda tá no ponto 4, são 8 pontos. Ele tá se adaptando. E aí ele pode chegar na sala e falar que o sonho dele é namorar com o sol. Aí geral se entreolha assim, ele acha que vai todo mundo...
Eu acho que ele é ridicularizado, zoam ele até ele, tipo, vocês não entendem, o meu amor por essa parada é muito maior que o de vocês.
Então prova ele, eu sei desenhar o sol de cabeça, aí ele fecha o olho e desenha uma bola assim com os raios. Aí todo mundo, caralho, ele ama o sol mesmo, pô.
Ele tá sempre de óculos escuro, né? Ele tira e você vê que ele já não tem olhos, tá ligado? Ele caralho. Já tem o sol,
assim. Aí é isso, a galera fica impressionada que ele sabe desenhar o sol de cor.
E eu acho muito bom que ele tem as versões, né? Tem só a bolinha, mas quando ele tá empolgado, ele faz tipo um sorrisinho e um óculos escuro no sol e aqueles raios em volta.
Esse é o sol, esse é o sol.
É o mascote do Sunny D lá.
E ele sai empolgadão, tipo, tomando um chambinho com aquele sol, sabe?
Perfeito, perfeitamente.
Porra, bomba caralho, cara.
Vocês acham que podia ter alguma reviravolta dele ser expulso da escola de...
Com certeza, com certeza.
Não, aí ele vai pro Luciano Huck.
Não, pô, o momento em que ele fica puto com isso é que resolvem inscrever ele na turma noturna.
Vai pra lua.
Pô, é isso. Sim, é isso.
É, pra turma lua. Da noite.
E daí a turma da noite.
Galera, assim, pô, você vai pra lua, de tanto que você gosta do sol. Aí ele fica possesso, cara.
Ele fazendo... A turma dele só tem galera que tem muito, muito tesão na lua, uma galera... E tem uma galera de signos também.
A rainha da sala chama Luana.
Luana. É isso. Todo mundo vestindo roupa prateada.
Eles ficam tentando convencer ele aí com um luau, né?
Sim, cara. Ele, eu não quero, porra, prefiro solar, não fode. Ei, cara, que inferno. E aí ele fica nessa. E o Miriam Cortaz, né, que eu não falei o nome dele, do personagem, é Laurentino.
Ele chama Michel.
Michel Laurentino. Aí o Michel, então, vai lá, fala com ele, cara, você tem que persistir. Quando eu entrei aqui, foi assim comigo também, né? Me trocaram de uma turma pra outra, mas não era porque eu gostava do sol nem da lua, não. Só porque foi questão de...
Só porque eu era chato pra caralho.
Exato. Eu tava atrapalhando a concentração da galera.
Que eu não consigo prestar atenção em nada. Não sei se você percebeu.
É, na verdade ele vai conseguir o que ele quer agora, né? Como é que ele consegue...
Então, agora
é
que rolou o Luciano Huck.
Não, então, porque o Michel fala pra ele que ele era chato pra caralho e mudaram ele de turma. E aí ele tem aquele estalo de eu vou ser chato pra caralho também, vou me mandar pro sol. Entendeu?
Se fuder, cara, tá bom.
Ah, ele entende que é mais efetivo ser chato do que tentar conquistar as coisas com carinho.
É, ele fala assim, pô, eu tentei ser bonzinho com todo mundo que encontrei, pô.
E todo mundo foi muito mala comigo, quem conseguiu querer foram eles, entendeu?
Aí ele assiste o programa do Luciano Huck e fala, caralho, que cara chato, ele sempre teve tudo.
Ai, caralho, ele vendo Domingo Maluco lá, qual que é o nome do programa do Luciano Huck?
Domingaço.
É Domingaço?
É, não? O Caldeirão é. No Domingo, é, não é esse que é o nome.
Caldeirão.
Domingão do Caldeiro.
É, Caldeirão Maluco.
Mas nessa realidade se chama Domingo Legal e é com...
Luciano Gugu.
Luciano Gugu, que é
foda. A gente já fez o domingo mais ou menos legal aqui. Podia ser o domingo chato, né?
É verdade. Domingo... Esse é o domingo sacal.
É isso, domingo sacal. É domingo isso. Sacal.
Será que ele não é... É que eu tô pensando como que a gente faz pra... Como que a gente faz pra escrotizar esse filme? Será que quem leva ele pra lua não é tipo o Jeff Bezos, assim? E é assim que a gente financia o filme? A gente deixa o cara, tipo, não, a gente põe você no filme, daí você...
A gente fala da Amazon pra caralho.
É.
Aí
e
tem
daí,
vários
tipo, ele é tão chato que ele é expulso da escola e, tipo, eles ficam sabendo da história dele e o cara fala, não, a gente vai te mandar pro sol, sim. E daí vira uma grande PR, assim, do...
Eu gosto, Rony, porque ele pode falar assim, também. Tipo, que esse cara é tão chato que os chatos mais ricos do mundo se juntam pra mandar ele. Aí vai o Elon Musk e o Jeff Bezos.
Isso.
Perfeito.
E o Luciano Huck, né?
E o
Luciano Huck. Sim.
Ele falou assim: você tá mexendo com uma minoria, tá bom? Porque os chatos, a gente também é gente. A gente vai mandar esse cara pro sol.
E o que que ele faz de chato pra ser expulso? Ele fala encostando.
Fala encostando, ele põe a mão pra caralho, assim.
Ele cutuca.
Ele tá falando com uma mulher, ele pega ela no colo, assim, por nada.
No tipo, colo?
Caralho. Ele fica tentando levantar as amigas.
E ele fala cuspindo também.
Ele tem cheiro de guardado, sabe? De armário. Ele tem,
nossa. Ele tem. É, todas as roupas dele ele lava e deixa no armário. 15 dias de usar.
E o cara tem um sol lá pra secar as roupas dele. Mas ele gosta.
Ele se diverte, mas ele adora isso.
Ele fica de cão, né? Mas ele usa na roupa, aí ele fica com um cheiro de, tipo, ruim.
Isso. Ele fica pedindo gole das coisas quando já estão no final, tá ligado?
Gole do Yakult.
É. Me dá um gole dessa água aí, porra. Pô, mas tem um bebedouro ali. Não, mas eu gosto dessa água aí. Eu gosto dessa.
Essa tua água aí, André. Pô.
Essa água aí, André. Aí ele fica babando a bocal da parada. Fica...
Ele pede tic-tac, ele não pega dois. Ele pega, tipo... Ele enche a mão.
Não é um pra cada dente da boca, porra.
Ele manda mensagem de trabalho, ele fala: oi, tá podendo falar?
E não responde.
Ele vai mandar mensagem pro filho e fala assim: oi, fala comigo. E não fala
na verdade, ele não manda. Ele não é mensagem de trabalho, é qualquer mensagem. Tá podendo falar? Aí acaba. Não. Desculpa, era só na hora mesmo, valeu.
E a pessoa fala: tô sim. Aí ele liga.
Ai, meu Deus.
Nossa,
é. Isso aí é o pior.
Mesmo a pessoa falando, pô, manda um áudio pra explicar qualquer coisa, né? Poxa. Não precisa ligar.
Não liga não, que eu não vou atender. Ai, meu Deus. Cara, isso aí me traumatizou.
Eu acho que ele sofre bullying na sala e daí ele liga pro diretor da escola. Ele manda essa no diretor da escola. Tá podendo falar? Daí ele liga e o cara fala, pô, vai tomar no cu. Você tá expulso da minha escola.
Tá podendo falar o quê, cara?
Podendo falar um cara. Você me ligou, você tá louco?
Pô, bem que falaram, tu é chato, mano.
Tu é chato pra
caralho. Aí ele, beleza, ele conseguiu o que ele queria agora, né? Que era ser, ele é o que, ele o paga caro é ser expulso ou paga caro é conseguir o que quer? Não, ou ser expulso é conseguir o que quer?
Não, eu já sei, ele é expulso e daí tem que, tipo, ele consegue o que quer, que é quando o Jeff Bezos chega pra ele e fala, tipo, não, mano, é isso, né? A gente vai te levar pro espaço e tal, só que vira uma PR e a roupa que fazem pra ele, nova, é, tipo, cheia de marca, assim, é tudo patrocinado, é tudo, tipo, você vai ter que gravar vários TikTok dançando e o caralho, então é isso, é assim que ele paga caro.
Nossa, boa, boa. E assim, eu acho que os últimos dois, o Volta e Muda... Ele não vai voltar pra situação familiar.
Mas ele vai mudar.
Mudar
pra caralho. Vai mudar bem.
Então ele paga caro por isso, por causa das paradas. Ele não vai em conjunto com ninguém na nave. Ele vai sozinho ou ele vai com os bilionários?
Eu acho que os bilionários podem ir porque eles adoram uma publicidadezinha.
É, só que a gente vai ficar muito perto do sol não, hein, garoto. Pô, não
pode. A gente manda lá no, numa,
e,
numa
nave. Eles vão no, na nova nave do Elon Musk.
Não, e eles querem fazer no Chroma, dar uma fakeada e tal. Tipo, não precisa ir.
Ah, muito bom.
Igual o Kubrick.
Caralho, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eles levam ele lá pra um canto e falam, não, aqui que a gente finge tudo, porque você acha que a gente vai entrar nesse negócio? E aí lá dentro... Ele dá um jeito de pegar a nave que tá dando sopa e vai pro sol.
Eles usaram uma nave real no Chroma, né? E ele
corre. Ele só ligou.
Exato, ele dá partida.
Ele falou, porra, vocês abasteceram. Ah, pô, não pode ficar com a nave desabastecida. Não,
e o nome da nave é Asa, né? Em referência à asa do Ícaro.
Tinha um filme que passava no SBT que eram as crianças que são do tipo do acampamento espacial e daí, sem querer, elas vão pro espaço, tá ligado? Eu acho que é tipo isso. Tipo, ah, epa!
Cara, isso com certeza é um filme.
Com certeza, isso existiu e não é da minha imaginação. É tipo Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, só que é espaço. Quem salvará nossos filhos?
Aí é isso, né? Eles estão na nave, ele o pica.
Só ele. Ele pega e piu, mete o pé.
Beleza. Mas ele vai de nave direto ou ele não
e
vai?
Ele vai com a roupa amarela.
É, aqui. Ele bota a roupa amarela lá do início. Ele joga fora a roupa patrocinada.
Boa, perfeito.
Ele sai correndo pelo estúdio. A galera tá lá esperando na maquiagem. Todos os bilionários e a Suzane, maquiadora. Ela tá assim: ué, cadê o menino? Ah, não, mas não precisa maquiar não, que vai estar de capacete. Não, mas ele falou que queria maquiagem. Eu queria que vocês olhassem. E aí ele, porra, que não sei o quê. Aí corta e tá o Piccolo correndo pra caralho. Tá nos corredores. E aí eles, cara, eu acho que tem uma coisa de estranho aqui. E aí volta pro Piccolo chegando na nave, pá, e aí ele vai e o Waze tá carregando, porque não tem a rota do sol. E aí ele fica, aí fica aquele download terminando.
Não, aí deixa eu falar, eu sei continuar daí perfeitamente.
Vai.
Aí, cara, ele começa a decolar e a internet cai, assim, e aí, tipo, ele não tem mais a rota do sol. Aí ele liga pro professor dele e fala, professor... Só o senhor pode me ajudar, você é o único que sabe ir pro sol.
Não, calma, ele manda uma mensagem pro professor dele e fala, pode falar?
Professor, posso.
Aí ele liga.
É, aí ele liga.
Ele liga. E aí ele fala, senhor, professor, só o senhor sabe ir pro sol. Ele fala, meu amigo, vai na bola verde. Ele, bola verde? O senhor não sabe nada do sol?
Idiota! Ele vai sozinho. Caralho, cara, vai na bola verde. Se foder.
Eu acho um detalhe importante que veio na minha cabeça agora. É que ele carrega tudo com energia solar.
Ah, interessante. Isso pode ser um retcon, ele ser viciado em carregador solar, ele não usa tomada pra nada. Isso é importante, porque aí ele consegue se virar um pouco com os carregadores solares dele.
Ia ser da hora se a rota do sol aparecesse na montagem do Paga Caro, que, tipo, tem todas as coisas patrocinadas e daí o Waze entra também, tipo, ó, inclusive fizemos aqui uma rota pra se você quiser ir pro sol. É uma massa, e daí ele usa de verdade depois.
E aí é o Fábio Porchat, né, fazendo a voz. Siga em frente por mais 2000 anos-luz.
Né? E sempre é tratado como um caminho muito difícil, um bagulho muito, tipo, muito difícil, mas a gente vê que, na verdade, é só uma reta.
É, cuidado, reta acentuada à frente pelas esse próximas 20.
É só ir na bola incandescente, não tem muito erro.
E todo som que sai do Waze é sempre siga em frente. É isso aí.
Em 400 quilômetros, siga em frente. Frente.
Na próxima galáxia.
Não se esqueça do filtro solar.
Aí tem um timelapse, porque agora que ele vai envelhecer mesmo. Aí começa a luz do sol.
Que a folha traga e traduz.
Aí, qual que era aquela? A do Jota Quest é como?
Sol. Somente. Ah, não é só, né? Sol.
Bom, a gente trabalha nesse sentido aqui também.
Eles gravam a versão pro filme.
Tem várias músicas com sol e vai mostrando, envelhecendo, ele ficando George Clooney de cabelo branco, ele tá olhando pela janela assim, comendo cereal, timelapse, tocando violão, conversando no FaceTime com os amigos dele, o Bernardão e o Bernardinho.
Que sumiram, né? Eles tiveram que parar de andar com ele se ele quisesse estudar, né?
É, exatamente. Aí eles estão conversando, animados, Bernardinho, eles revelam que eles casaram e tal. E tem um filho pequeno, que é o Bernardo só.
Que é o filho dos dois.
E o outro teve uma menina, que é a Bernarda.
Bernarda. Tá, aí mostra esse timelapse. E ele finalmente, em 3 horas, você chegará ao seu destino. Ele tem que se arrumar, ele vai de novo. Ele já tava na nave, ele não tava mais com a roupa de astronauta, ele tinha oxigênio, né? Ele vai lá, pega a roupa dele, lava, bonitinho, bota uma gravata.
Uma colônia.
Uma colônia.
Uma colônia.
E é por isso que ele vai chegar perto do sol e vai.
Vai ser fundo.
Exatamente. Mas ele tá lá, e aí tá televisionado pra todo o planeta, no Times Square, não sei como conseguiram botar uma câmera lá, mas tá lá, mostrando. Ele tá chegando no sol, o Piccolo tá chegando no sol, o garoto que fugiu do Luciano Huck e do Jeff Bezos tá chegando no sol, tá todo mundo vendo, acompanhando, e aí ele abre a porta... E aí ele sai da nave, tá todo mundo vendo na televisão. Meu Deus, várias famílias. Ai, caralho. Putz, o garoto vai conseguir, finalmente, caralho. E ele tá chegando assim, aí ele começa... Ele chega muito perto e a roupa é anti-sol, né? E aí ele começa a botar a mão assim na roupa, no fechecler da roupa.
Aí ele abre o zíper.
Aí ele começa a abrir assim, aí todo mundo, não, cara, não! Não, aí o professor dele vendo na TV, não, cara, isso é o sol, cara, vou te queimar, cara. Todo mundo, ai, meu Deus, a mãe chorando, Bernardo Bernadão também.
Pô, aí calma, calma aí. Antes, logo antes de dele abrir a... Não, não, não sei. Não sei o que, não sei o que ia acontecer. Mas eu pensei que tem um lance, tipo, pô, o espaço é muito frio, né? Você abrir a roupa, você, tipo, congela, explode sua cabeça, o caralho. Só que eles não contavam que, tipo, ninguém fez experiências logo perto do sol. Então, tipo, eles descobrem que ele tira a roupa e fica normal, porque equilibra, tá ligado? O espaço é muito faria, frio, né? Mas ele tá perto do sol, então fica a temperatura perfeita.
É assim que o Stan Lee fazia história nos anos 60, gente.
Sim.
Era exatamente com esse raciocínio aí.
Mas é assim que o Stan Lee pegava a história dos outros.
É assim que outro artista fazia isso.
É que outra pessoa menos conhecida fazia essa história.
Ai, caralho.
E aí, quando ele chega perto do sol, aquela cena que a gente já discutiu do final, né? Que é esse impacto dele. Vai chegar e a tela fica preta. Onde Deus colocou, enquanto houver
sol, ainda haverá. Tá subindo o crédito. E aí você descobre que interpreta o Sérgio Lourosa é o Tony Ramos. E tá lá. E aí você vê que o Vitor que fazia a captura de movimento do.
E aí mostra eu num estúdio assim, sempre parado lá, assim, que o sol se mexe muito.
Boa, Vitor, ótimo, valeu. E aí, que mais?
E eu ganho vários prêmios.
Você ganha, mano, isso que é mais legal.
A gente vai botar você no Odilon de ouro, pra você ganhar um Odilon. Aí fica da fade in, e aí mostra o... Já mostra o sol do Teletubbies ou mostra dois sóis no horizonte?
Não, são duas cenas pós-crédito. A primeira com o sol grávido e a segunda com os dois sóis.
Tem que ter os dois sóis.
O sol com calombo, tá ligado?
Não, o sol tá oval, né? O sol oval nascendo assim. Que porra é essa,
que cara? Que
eu acho mais impactante os dois sóis, esse, o grandão e o pequenininho. Mas...
É, porque sobe um grande primeiro e de repente começa a subir outro e todo mundo...
É isso.
E lá no fundo se escuta a voz, o choramingar do sol do Teletubbies.
É, tipo aquele... É. E fica ecoando, assim.
Aí, e daí tem cena de todo mundo que apareceu no filme chorando, assim. Essa
aí aparecem os créditos, né? Os índices de câncer de pele aumentaram. Absolutamente, não vai estar até.
E aí tem a segunda cena pós-crédito, que é a Luana olhando pra lua e falando, caralho, se ele conseguiu.
Vai ter o 2.
É, mano.
Perfeito.
Vamos pro trailer.
Tem que ter uma voice-over falando, tipo, pô, antigamente os humanos achavam que todos os planetas giravam ao redor da Terra e que nós éramos o centro do universo. Mas não, com o tempo nós descobrimos que a nossa vida gira em torno do Sol. E daí é isso, o cara, tipo, peladão, assim, pá.
Caraca. É, e esse discurso é ele na escola, num trabalho, na quarta série, apresentando.
Isso, corta aí, perfeito.
Imagem, e aí vem aquela voz. This summer.
Vários flashes dele, tipo, da trajetória. É tudo meio desconexo, você não consegue entender o que tá acontecendo. Ele tá na faculdade, ele tá todo pintado de amarelo, o quarto dele todo pintado de amarelo. E ele no espaço. Pum.
Ele tá filiado ao PSOL.
E a última cena é ele parado de frente pro sol no espaço, assim. Aí, pum, fecha. O nome do filme vai ser Pícaro mesmo?
Vai ser O Sonho de Pícaro.
O Pícaro Sonhador.
Nossa, muito bom.
É porque era a novela Pícaro Sonhador. É.
Pícaro Sonhador.
See you. você quiser seguir o Vitor Lamoga, como é que você faz?
Ah, tu vai ter que ir lá no Instagram, aí pesquisar lá naquela lupa, Victor Lamoglia. Aí tu vai ver o que tiver o meu nome lá, Victor Lamoglia. Aí você clica e aí tem lá seguir, aí você segue, é assim que se faz, eu acho. E se você quiser seguir Rafael Castro?
Se quiser me seguir, é arroba aquele Rafa Castro no Instagram e no Blue Sky, porque aquela porra daquele X vai acabar, eu quero que se exploda aquela merda. E agora os meus arrobas são tudo igual. E se você quiser seguir o Silva Zoon?
Aí você procura por Silva Zoon nas redes e duvido se você é meu amigo. Tô precisando de amigo. E se você quiser seguir o Vitinho Show?
Primeiro passo é tirar a roupa, que eu não aceito seguidor de roupa no meu
que
perfil.
Isso?
É arroba show do Vitinho que você pesquisa lá. E se você quiser seguir o Raoni Marques e aprender a fazer mangá, como é que faz?
É http://www.sigoraoniaqui. Não, é arroba Raoni Marques. É em todo lugar, eu acho. É difícil descobrir como que escreve Raoni Marques, mas boa sorte.
Você consegue, vocês são bons.
Você consegue, acredite no seu potencial.
E é isso, né, galera? Uma coisa, agora a gente também tá com um perfil lá no Orelo, só pra avisar o pessoal do financiamento coletivo aí, mas no Orelo, por enquanto, não tem como você selecionar qual recompensa... cada pessoa pode ouvir. Então a gente só tá com o Orelo pra quem quiser seguir o canal e ouvir por lá o podcast normal, mas para as recompensas a gente só tem a partir da categoria estúdio, que é a categoria de R$50, que é a última categoria. Que aí a gente já consegue liberar isso aí até pra galera que já assina no Catarse, no Apoia-se, a gente consegue liberar os podcasts e as faixas de comentário direto no aplicativo. Então você não precisa ficar entrando lá no YouTube, nessas coisas que a gente bota no Discord também. Você pode ouvir direto no Orelo, que é um aplicativo de podcast, um aplicativo de áudio. Eu acho que facilita um pouquinho. Na questão das faixas de áudio. Na questão de Discord e o resto das coisas todas, né, não tem muita diferença. E, além disso, o Orelo, quando você dá um play no episódio normal lá, a gente ganha um cascalho. Então, você pode não ser apoiador, pode só seguir a página. Você, seguindo a gente, ouvindo o episódio por lá, a gente tira alguns centavos. E isso é muito bom, é uma outra forma que você tem de ajudar a gente. Show de bola! Alguém tem recadinho final?
Gente, eu tô querendo um chihuahua. Se alguém tiver com a cria aí, é porque eu não quero comprar, porque eu não quero comprar cachorro. Mas nunca acho pra adotar chihuahua, então...
Não vai achar chihuahua? Final. Cachorro que a raça tem nome, que não é um caramelo, as pessoas geralmente não dão, não.
Pois é, mas eu fico assim, pô, não vou comprar cachorro.
Né? Comprar cachorro é errado, mas roubar é? Não sei. Fica aí o questionamento, gente.
Você tá salvando ele, né?
Mas eu acho que é menos errado, assim, sabe? Tipo, e se eu roubar de um lugar que vende chihuahua? Olha aí.
Roubar todas as fêmeas.
Aí.
Você controla os meios de produção.
Isso.
Pois é, aí eu vou ter várias fêmeas e, quiçá, eu posso vender os filhotinhos, que loucura, né?
Olha aí, caralho, você jurou destruí-los.
Seja o problema que você quer ver no mundo.
Oh, em 2 minutos o cara foi corrompido, mano.
Seja caralho. O problema que você quer ver no mundo é muito bom.